Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:04 na Bahia, 6:04, começa mais um Tropa de Elite. Hoje é quinta-feira, quintou, é dia de TBT. Vamos ouvir o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Tempo tá carrancudo, quando o tempo tá carrancudo, parece que ele fica mais animado, viu? Mas bom dia, bom dia.
Marinho Santo.
Bom dia a vocês, Capeta, bom dia aos nossos ouvintes, né? O tempo carrancudo, mas vai fazer sol, viu? Vai brilhar, vai sair! Daqui a pouquinho ele vai ficar aí, ó.
Previsão.
Chegar chegando.
É o olhômetro do repórter Marinho Santos,
é? A previsão do tempo hoje é boa, viu?
Ah, eu já tô com ela no ponto ali pra passar pros nossos ouvintes. Mas quintou, né? Quinta-feira e a gente tá aqui pra mais uma edição do Tropa de Elite. Cedinho, ó, fazendo a notícia chegar primeiro, a gente entrando nas casas, a gente pede licença, a gente agradece o carinho. Pessoal que também vai acompanhando a gente no carro, dando carona, né?
Dando carona e daqui a pouquinho duas entrevistas aqui no Tropa de Elite. A Embasa representada por Felipe Madureira e José Lavigne. E também a nova comandante da Companhia Independente da Polícia Militar 68, a Major PM e Joilma Cordeiro ao vivo aqui, todo mundo no Tropa, hoje tem. Hoje tá que tá, viu, Scarpita?
Quinta-feira aí, movimentada no nosso programa, né? A Embasa e as reivindicações da população são grandes, viu, seu repórter? Então a gente vai esclarecer na medida do possível todas as demandas que têm chegado aqui ao programa Tropa de Elite. E, como você colocou tão muito bem, a nova comandante, um dos desafios, sem dúvida alguma, é um clamor, é que a sede da 68 volte a estar no centro da cidade. Eu acho que é um dos grandes desafios aí para a nova comandante da 68 CPM. A gente vai fazer essa pergunta aqui no Tropa de Elite.
Só que não depende dela.
De jeito nenhum.
Depende da prefeitura, depende do prefeito e das demais outras autoridades.
Verdade, né? Inclusive locais a gente já apontou aqui, vários locais. São 6:07 na Bahia, 6:07. O nosso programa tem um oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro Contim Tintas, NP Materiais para Construção, Supermercados Meire, tem sempre o Meire pertinho de você. Também, Nove Mistura e Premoldados Guanabara do nosso querido Joel, lá no quilômetro 13 da Rodovia Ilhéus Olivença. Daqui a pouquinho, interligando toda a região, os nossos correspondentes, Matheus Santos, Paulo José, Manuel Messias, Nath Almeida. E para falar de futebol, tem Edenildo Braga. Ontem eu tive o prazer de conhecer a Suzana, né?
Vanusa
Braga, rapaz. Não foi que eu tirei Suzana, viu? Vanusa Braga, rapaz, que fez esporte, né, durante um bom tempo na co-irmã Rádio Difusora de Itabuna. E o Marinho Santos falava tanto aí da irmã do Edenildo Braga.
Vanusa Braga.
Rapaz.
É da escolinha do nosso querido amigo radialista Robério Menezes.
Pois é, agradecer o carinho. Ontem a gente teve a oportunidade, daqui a pouquinho a gente vai falar, né? Inclusive é uma iniciativa que deve ser copiada por outros gestores da região, de acompanhar aquela visita. Foram duas escolas na manhã de ontem, duas escolas abrangendo aí a
quatro
criançada.
Duas escolas.
Nós
chegamos, já tinha
assim, sim.
Uma.
É.
Aí naquela
e
chegada, duas.
Também.
Naquela pegada, né?
E teve a creche.
Englobando
aí crianças, né, Marinho Santos, e adolescentes, terminando ali com aquela turma de adolescentes, a galera do oitavo ano. Então, é uma iniciativa que deve ser copiada, sim, por outros gestores. E aqui a gente parabeniza essa iniciativa do prefeito Moacir Leite Júnior, lá da cidade do Suca, capitaneada pela presidente da Câmara, a vereadora Magnólia Barreto, e os colegas vereadores, que a gente vai registrar o nome de todos que estiveram ontem. Muita gente comentando aí. Tem um vídeo, no final a gente gravou, E tá lá no nosso Instagram, programa Tropa de Elite, lá no Instagram. Mas vamos trazer as informações do tempo e logo em seguida as manchetes para a gente começar o Tropa de hoje. Todo mundo que acompanha a Metralhadora da Informação quer saber como é que vai ficar o tempo hoje? Na quinta-feira, 24 de março de 2022. Vem com a gente!
Vamos lá em tempo e a temperatura.
Bom, céu parcialmente nublado em Ilhéus, 19%, seu repórter, é a probabilidade de chuva. Você acertou hoje, viu? 19% é sinal de que o sol vai aparecer sim, né? Ele já está aquecendo aí um pouquinho aqui na ponta do litoral. Termômetros nesse exato momento marcando 23 graus, podendo variar a temperatura hoje até os 30 graus. Olha só, rapaz, agora tem um alerta amarelo de chuvas intensas aqui para o Nordeste brasileiro, né? 17 horas aí o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, publicou esse aviso. Começou ontem, 10h30, chuva entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos também e um baixo risco de corte de energia elétrica, porque tem, quando chove tem esse problema, né? Árvores caem, aí é aquele problema, a gente fica preocupado com as pessoas que vivem em área de risco, mas esse alerta amarelo dessas chuvas intensas, porém o sol aparece. Agora preocupa a região Nordeste do Brasil. E aqui na nossa costa, no litoral da Bahia, graças a Deus, hoje a gente vai ter aí apenas 19% de probabilidade de chuva. Vamos às manchetes que serão destaques na Metralhadora da Informação. Aqui até às 8 da Gabriela FM tem
Tropa de Elite. Acusado de agredir a ex-companheira a murros, chutes e esganadura, foi preso, autuado em flagrante.
Olha, a comissão apresentará um relatório final de urbanização da Avenida Soares Lopes em audiência pública na Câmara de Ilhéus. O Instituto Nosso Ilhéus, Mário Santos, inclusive, já apresentou aí uma falha grave. Não poderia ter votado sem antes discutir um outro assunto que a gente vai trazer no programa de hoje.
E vereador Augustão se deparou com problemas na estrada de acesso ao bairro Novo Ilhéus. Moradores estão e continuam revoltados com descaso e com razão.
Olha, a questão da apreensão de aparelhos, Marinho Santos, dos músicos em Ilhéus, chegou até a Câmara, né? E o presidente Jefferson Moraes está destacando aí a lei municipal, que é de autoria dele, que proíbe este ato. A gente vai estar falando, ele diz que, na sua fala, que é inadmissível apreender instrumentos e aparelhos dos músicos, pois existe essa lei e a gente vai falar no programa de hoje. É uma demanda e uma reclamação unânime aí de muitos músicos e proprietários de cabanas nos finais de semana, viu? O que, que tem mais?
Levou o passarinho, né, pra dar um passeio, gaiola na mão e pistola na cintura. O resultado foi surpreendido pela Petro 70 com o apoio da CIPA no bairro do Basílio.
Estudante esfaqueia colega durante aula em colégio aqui na Bahia. Esse problema está acontecendo no Brasil inteiro. Parece que os estudantes, 2 anos sem irem às escolas de forma presencial, voltaram com a cabeça, ó, revirada. Será que é o tal do Free Fire, seu repórter? O jogo, a gente viu aquela tragédia, um garoto de 13 anos matou a mãe, matou o irmão, o pai tá paraplégico porque o celular, o jogo. E na Bahia e outros estados brasileiros, a gente tá vendo aí os estudantes brigando. Vai pra escola brigar, rapaz. Detalhes no programa de hoje.
Olha, os moradores da Gamboa, Rua São José, em Ilhéus, estão reclamando do esgoto correndo a céu aberto, causando mau cheiro e transtornos àqueles moradores.
Bom, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Você vem com a gente e participa, é claro, 3675-2436, 3675-2000, e o nosso WhatsApp 739-8829-1029. Bom dia, você. Tem duas entrevistas hoje, hein? A rapaziada da Embasa, representada no nosso programa hoje pelo gerente regional, o Felipe Madureira, o gerente local, o Zé Lavini, Ambos estarão aqui ao vivo nos estúdios Gabriela FM. Na segunda parte do Tropa, tem a nova comandante da Companhia 68, a Major PM, Joilma. Sai daí não, bom dia a você!
Bom dia!
Bom dia! Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 16 minutos. 6 e 16. Olha, o vereador Augustão se deparou com problemas na estrada que dá acesso ao bairro Novo Ilhéus. Com a população revoltada com o descaso e ainda na escola que deveria ter aula, está sendo utilizada para atendimento médico, já mostrando o descaso e a falta de planejamento por parte da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação. O Augustão, vereador de Ilhéus, disse: eu fico triste quando me deparo com esse tipo de situação e afirmo à população ilhéense que estou levando a situação para o plenário da Câmara de Vereadores e vou cobrar da secretária de Educação do município para que a escola do bairro Novo Ilhéus volte a receber os alunos daquela comunidade. Então tá aí, Escapeta, Augustão, no Novo Ilhéus, e nós passamos ontem na parte baixa do Novo Ilhéus, na BA. Meu amigo, quanto buraco, viu? Uma buraqueira só, viu, Escapeta?
Rapaz, engraçado, né? Do lado está instalada a usina asfáltica.
A usina está do lado do pé da ladeira do Novo Ilhéus.
Eu não entendi aquilo ali. Será que a usina, inclusive, está funcionando ainda? Está funcionando a usina asfáltica de Ilhéus? Esse asfalto está sendo colocado aí. É produzido por Ilhéus? Será que quem é que pode responder isso aí? Quem? O Átila?
Pergunta Lindoval. Ai, Lindoval deixou a barraquinha do lanche lá, tá trabalhando agora com o
Cavalcante, né?
Cavalcante, Antônio Cavalcante.
Ai, ai, agora, mas é uma pergunta que fica no ar. Imagina só, você tem uma usina asfáltica ali do lado e tá aquele caos. É um perigo aquilo ali, Mário Santos.
A usina que custou muito caro.
3 milhões de reais, se eu não me lembro, na gestão do ex-prefeito Jabes Ribeiro. Quase 3 milhões de reais.
Arrancaram pneus, foram 16 pneus levados. Olha, sucatearam, roubaram tudo e até hoje a polícia não deu uma resposta.
Lamentável.
Ninguém foi preso.
Lamentável. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar da nossa visita ontem à cidade de Uruçuca. Ontem nós fomos convidados aí pela presidente da Câmara, vereadora Magnólia, prefeito Moacir Leite Júnior.
O convite...
O vice-prefeito também, nosso querido Dinho Argolo. Foi assim, muito bacana, né, o Vone, reencontrar amigos das antigas, Marinho Santos, e sentir alegria. Rapaz, engraçado, viu? Quando perguntava aí, ó, quem ouve o Tropa de Elite aqui? Vai dar gurizada aos adolescentes, a galera ligada com a gente aí no Sul, com um abraço, viu?
Convite a queima-roupa, de última hora, descendo a ladeira. Moacir Leite, Magnólia Barreto, os vereadores.
Venham pra Uruçuca.
Venham pra Uruçuca agora. Não, vamos tomar café, vocês vão ter que vir agora.
Era pra gente ter levado o Nau, nosso querido Nau, que... né, gosta muito de Uruçuca, o Betinho, meu padrinho também, mas não deu, foi rápido demais.
Queima-roupa, né? Chegando lá, o Dai da Serra, o vereador Dai da Serra já estava lá com um sorriso estampado no rosto, recepcionando o Tropa de Elite.
Bom demais, já que a gente está falando de escola, e a gente tem acompanhado aí no noticiário nacional, essa onda de violência entre os alunos. Os alunos brigando com os alunos. Foram 2 anos aí sem aulas presenciais, Marinho Santos. E aqui na Bahia aconteceu esse caso também. Um estudante, ele foi esfaqueado por um colega de classe ontem no Complexo Integrado de Educação Básica lá em Porto Seguro. A vítima é um acusado, tem 16 anos, imagina só. Eles estão cursando o segundo ano do ensino médio. A tentativa de homicídio teria ocorrido na frente de professores e outros estudantes da escola. Ferida na perna e no abdômen, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, levada para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, lá em Porto Seguro. De acordo com os estudantes, aulas ocorriam normalmente quando um dos rapazes abriu a mochila, pegou a faca e atacou o colega sem nenhum motivo. O estudante esfaqueado passou por cirurgia e está fora de perigo. O acusado da tentativa de homicídio prestou depoimento a um delegado da Polícia Civil e foi ouvido também pelo Ministério Público da Bahia. O MP de Porto Seguro ouviu o adolescente aí de 16 anos. Por enquanto, o rapaz ele ficará apreendido, repórter. Ele deverá ser internado. Vai pra onde? Vai pra Feira de Santana? Imagina só.
Simões Filho,
provavelmente,
né?
Provavelmente. O diretor do Território de Educação, Costa do Descobrimento, André Luiz Ribeiro, ele disse que somente depois do ocorrido obteve informações de que o estudante que desferiu os golpes de faca sofre de transtornos de ansiedade que faz tratamento. Ele afirmou que esse fato deixou de ser informado pela família do aluno agressor. A Polícia Civil está apurando o caso e o NTE anunciou que está prestando assistência com psicólogos, às famílias e aos estudantes. Dois anos sem aulas presenciais. Quando a garotada, a rapaziada volta para as aulas, a gente está presenciando isso aí.
Parece que voltou todo mundo estressado.
Estressado! Imagina só, 2 anos sem aulas presenciais e são esses problemas aí enfrentados. Além da questão da infraestrutura em algumas escolas, é essa questão da violência entre os estudantes. Aí eu faço igual os outros colegas de imprensa. A participação da família é fundamental. Os pais precisam agir rápido. Converse com seus filhos. Não é só deixar para a escola resolver esse problema, não. Não são só os professores que têm que resolver esse problema, não. É a família, é um conjunto, é um trabalho, ó, em parceria. Família, escola, escola, família. E se não tomarem uma providência agora, o problema só vai aumentar. Vamos à primeira participação ao vivo no Tropa de Elite, a metralhadora da informação, tem gente para falar, vamos lá, seu repórter.
É o Paulo, tá na linha, parece-me Paulo Canapu, e falar sobre a questão trânsito e Ilhéus. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom, peraí, agora vai falar. Bom dia, Paulo Canapu. Bom dia, Paulo. Alô, Paulo, bom dia. Alô, Paulo, bom dia. Alô, Paulo. Caiu a ligação do Paulo, seu repórter.
Olha esse capeta daqui a pouquinho no Tropa de Elite. O presidente da OAB Ilhéus, o doutor Jackson Cupertino, junto com outro advogado, colega, abordado pela guarnição do tático ostensivo rodoviário e de forma truculenta, quando estava retornando de uma cerimônia de posse na cidade de Itapetinga. Detalhes no Tropa de Elite.
Paulo retornou a ligação aí. Paulo Canapu, bom dia, Paulo.
Oi.
Bom dia. Oi, Paulo. Você está na linha, pode falar.
Bom dia.
Bom dia. Você está falando baixinho hoje aí, rapaz. Fala alto, Paulo. Bota força na voz.
Do trânsito na cidade.
Aí
na descida do Hospital São José. O pessoal de lotação aí, estão passando do jeito que vem lá de cima, passa aí virado no hospital. E ele que saindo ali do hospital, aí, da ponta do hospital aí. E escala para casa, para todos os dias, faz um tropel e a senhora que está saindo aí. Se o jeito desce lá na piedade, está fora ali.
Eu tô entendendo mais ou menos aí a sua reclamação, porque você tá falando muito baixinho, tá muito presa aí a sua voz, entendeu? Tá falando muito distante do aparelho, mas você tá reclamando da questão dos carros que fazem o transporte alternativo ali próximo ao paredão do São José, descendo a ladeira do hospital, não é isso?
Isso.
Pronto. O pessoal tá o quê? Tá rápido demais? Tá correndo muito?
Correndo muito e aí a saída de hospital, a pessoa que desce a pé ali, saindo do hospital. quase chegando para o telado ali.
Ainda tem umas manobras que eles fazem um retorno ali mesmo, em frente,
isso,
viu?
Isso, isso, né? Atrapalhando o trânsito.
É, arriscado atropelar. Arriscar,
com certeza. É, aí abusar da sorte, viu? Obrigado, Paulo, pela sua participação no programa, viu?
Valeu.
Ok, fica aí o recado para a equipe da Sutran, seu repórter.
E no detalhe, este aí não é o Paulo Canabu.
Não é o Paulo Canabu, é outro Paulo, viu? Vamos no zap dar moral para quem dá moral para gente.
Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos, Maurício Carpita. Bom dia, dupla, estou na escuta aqui, mando um bom dia aí pro meu pai, minha mãe na Lagoa Encantada, né? Rapaz... Mas diz que não é a Ninha engole cobra não, viu? É outra, é a esposa dele. A Canelita e todos que ouvem o Tropa de Elite. O Alex do Geo do Atlântico, viu? Esse negócio da mulher que engole cobra aí, ai, ai. Bom dia, Tropa de Elite. Olha, não quero ser identificado, mas o ônibus que faz a linha Castelo Novo bateu no telhado do bar, viu? A São Miguel não veio fazer o reparo desse telhado, rapaz. O ônibus encostou no telhado do bar lá de Castelo Novo. Atenção, atenção, motorista! Tem que pagar o prejuízo aí.
Será que foi no bar de Valdemir?
Quem sabe, seu repórter? Olha, bom dia, tropa de elite, não quero me identificar. É, nos ajude aí, tem um alcoólatra aqui na Vila Olímpio que não deixa a comunidade dormir, né? Baixaria noite e dia. Ê, danado, aí o pessoal da ação social tem que chegar junto aí. Atenção, atenção, algum assistente social aí, dá um pulinho lá na Vila Olímpio. É uma questão, né, Marinho Santos? Um alcoólatra e aí precisa resolver. O que é que você botou, rapaz? Robertinho, é meu pai, rapaz. É assim, seu pai. Quem é seu pai? Você não botou o nome do seu pai aqui, rapaz. O Ninha. Ah, e Carmelita é a esposa dele. Alex, ajude o pobre coitado do locutor, Alex. Essas mensagens malucas aí, bola tudo aqui, viu? Bom dia, meninos. Manda alô pra minha mãe, Raimunda, e todos os meus familiares. A Joceane... lá da Lagoa Encantada. Tropa de Elite, a segunda dose das vacinas das crianças começaram, tá na hora de eles mandarem aí pros distritos aqui na Vila Olímpio. Tem várias crianças esperando. Atenção, pessoal da vacinação aí, hein? Bom dia, Tropa de Elite! Bom dia, Mário Santos Escarpita. Zé Véio, tá ligado no Tropa de Elite aqui na Conquista? Zé Véio é o filho do Buguelo, né? Ariel, torcedor do Manchester, é isso? Região do Santo Antônio, tá ligado com a gente? Kira de Ibirapitanga, tá dando bom dia pra vida. Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos, não querem me identificar. Moro em Itabuna, queria perguntar ao diretor do presídio de Itabuna por que os detentos não tomaram a vacina da Covid. Eles são humanos e é direito de todos. Por favor, ajude a gente. Tem um contato aí, Marinho Santos, ainda é o Giacomo?
Giacomo,
diretor do presídio lá?
Eu acho que sim.
É, o pessoal está reclamando aqui, diz que a vacina não chegou para os internos lá do conjunto penal de Itabuna. Luiz Cláudio do Malé, do Homem da Segurança, Marinho Santos Escapita, no comando do melhor programa das manhãs. Um abraço para você, viu? Olha, bom dia, Escapita e Marinho Santos, sou ligado no programa todos os dias, só saio para trabalhar quando o Marinho Santos desce a ladeira, aí eu subo para o trabalho, viu? Diz que ele é agente de saúde lá em Castelo Novo, Sueli Ramos. Quando você desce a ladeira, ela sobe a ladeira. Viu?
Pergunta se ela não quer comprar uma cangalha.
Tá vendo, Sueli? Quer levar a cangalha, Sueli?
O que tem de gente querendo comprar a cangalha do jegue, meu
amigo? Ai, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, bom dia! É, pega mais essa questão para nós aí. Fala sobre o nosso distrito industrial. O mesmo está abandonado por muitos anos. As empresas que ali atuam não têm coragem de fazer uma ação mediante ao governo do estado. É, rapaz, Robertinho, colocar ali a máquina de soluções aí, obrigado. Rapaz, o Jeová Pinto lá do Hernani Sá. Realmente, Marinho Santos, você ganha vários incentivos não sei quantos anos para... está instalada na cidade, a gente sabe da importância de atrair empresas, gerar emprego, gerar renda para a cidade, agora tem que ter contrapartida também. Eu acho que não custa nada juntar todas aquelas empresas ali e fazer uma parceria, dar uma melhorada. O distrito realmente está feio, para quem passa ali, está feio. Na verdade, a Zona Norte inteira ali, a parte do Iguape, já na saída, a gente passou ontem, a gente foi para o Sul, que a gente viu... O negócio tá feio mesmo, um aspecto... Eu estou ansioso para ver esse projeto do governo do estado. Não sei se vai dar tempo, se vai ter tempo hábil para o Rui executar pelo menos a primeira etapa desta obra, Marinho Santos, fazer o mesmo que aconteceu na Zona Sul, na Zona Norte. Vamos aguardar, né? Matheus Santos está chegando no primeiro giro regional e a gente segue aqui com muita informação para você no Tropa de Elite. 3675-2436 é o telefone para você ligar e participar com a gente.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, locutor vereador de Nuçuca. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Matheus Santos chegando nesta quinta-feira, dia 24 de março. Agradecer desde já, primeiramente, a visita sua, Robertinho, e de Marinho Santos ontem aqui com a gente. É, quero mandar um abraço para Edna, que ficou louca querendo conhecer vocês, quando ficou sabendo que vocês estavam aqui e ficou aí para a próxima visita de vocês, conhecer a nossa amiga Edna da Uniclin, tá bom? Brincadeira entre amigos por pouco não termina em tragédia na cidade de Ubaitaba. Uma brincadeira entre amigos por muito pouco não terminou numa tragédia de proporções maiores. O acaso aconteceu no último final de semana em Ubaitaba. Um jovem bastante conhecido na cidade foi baleado em um dos braços acidentalmente. Segundo informações, durante uma brincadeira, um dos amigos apontou a arma de fogo para o outro e o revólver de calibre ignorado acabou disparando. O jovem foi ferido e levado para o hospital, onde permanece internado. Agora dando um pulo em Itacaré. O prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, se reuniu na manhã da última terça-feira com integrantes do movimento Fraternidade Missões Humanitárias Internacionais FMHI, que está desenvolvendo, em parceria com a prefeitura e o Conselho Quilombola, o projeto que garante o apoio humanitário às comunidades quilombolas do município atingidas pelas enchentes do Rio de Contas. O primeiro ciclo de trabalho já foi concluído nas comunidades quilombolas, onde foram realizados mutirões, atendimento psicológico, ações educacionais e a entrega do projeto arquitetônico das áreas atingidas. E Robertinho Scarpita, Marinho Santos, nada melhor vocês para falarem sobre a visita aqui em Uruçuca ontem com os vereadores, vice-prefeito e o prefeito Moacir Leite Júnior, claro, e acompanhada aí pela presidente da Câmara de Vereadores, Magnólia Andrade Barreto. Eu quero que vocês comentem sobre essa visita nas escolas aqui ontem.
Vamos
com informações de Uruçuca, Matheus Santos, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Valeu.
Bom dia a todos, amigos.
Um abraço.
E até amanhã.
Um abraço. Brigadaço pela recepção maravilhosa. A gente vai falar sim, Matheus Santos, sobre a nossa visita daqui a pouquinho na volta do intervalo. Destaque também, seu repórter.
O destaque na volta, Tropa de Elite chega chegando. Acusado de ter agredido a ex-mulher com murros, chutes e esganadura.
Valentão.
Ele foi preso, autuado em flagrante. Detalhes na volta.
Mais um valentão. E na volta tem bola dentro e tem também a nossa visita ontem à cidade de Uruçuca. 6h32 na Bahia.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Outono, tudo de bom.
Tudo de bom.
Tropa de Elite.
Tá na hora, 6h40 na Bahia.
Bom dia.
Daqui a pouquinho, Edenildo Braga e o resumão do futebol. É o nosso quadro Bola Dentro. Seu repórter Marinho Santos, traga essa notícia pra gente aí do Valentão, rapaz. Esse negócio de homem bater em mulher. Por mais ações que a gente tem visto aí, o que tem de Valentão no Brasil afora, fale-me Deus. Nossa Senhora, conta tudo!
Marinho Santos!
Olha, homem acusado de ter agredido a ex-companheira com murros, chutes e esganadura. Ele foi preso, autuado em flagrante e policiais da Delegacia Territorial de Ipiaú. A vítima foi até a unidade policial bastante machucada e os policiais de pronto foram em busca do acusado. O autor estava em liberdade por 8 dias. Ele tinha sido preso por posse ilegal de arma de fogo aqui em Ilhéus. A mulher queria se separar dele, Porém, ele não aceitava. E no momento das agressões, ele também ameaçou matar ela e a mãe dela, a genitora dela. Eu disse o delegado titular da primeira delegacia territorial da cidade de Piauí, o delegado Isaías Neto. O homem estava fugindo quando foi alcançado pelos policiais. Ele foi encaminhado para a sede da delegacia territorial de Piauí, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça. Guias de perícia e medida protetiva foram solicitadas para a mulher. Então o agressor segue preso, agora está à disposição da justiça. O Zé Mascate tá mandando um alô para o Armando da picape.
Armando da picape, isso que é gente boa, Armando.
É o homem dos blocos, amigo de João Gandu e é amigo também do Bigode.
O Bigode é o mesmo que o Diabo Pode?
O Diabo Pode, o Bigode lá do Paraíso do Atlântico.
Não, mas se é amigo do Zé Mascate e é amigo do João Gandu, é gente boa também.
O Diabo também não pode ir lá no Acuípe. Olha, o Ricardo Bocais, amigo do Hamilton, o goleiro Hamilton Guinho. Ricardo Bocais está na Suíça, ele tem casa aqui em Liels, no Porto da Lancha, pertinho de Olivença, lá na Suíça, o Ricardo Bocais ouvindo o programa Tropa de Elite.
Um abração, Ricardão! Olha, foi prorrogado o prazo, seu repórter, para dia 8 de abril. Para o recadastramento dos proprietários de box ali do Shopping Popular, viu? Os interessados aí que perdeu o prazo, foi prorrogado. Notícia boa que a gente traz aí, prorrogado então esse prazo para 8 de abril, para o recadastramento dos proprietários de box ali do Shopping Popular. Edenildo Braga tá no ponto? Então é hora do nosso...
Bola Dentro!
Bom dia, Edenildo Braga!
Bom dia para você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne Fresca do Sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Ex-presidente da Federação Baiana de Futebol, Edinaldo Rodrigues, foi eleito presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. A eleição aconteceu nesta quarta-feira, em pleito onde ele foi candidato único após substituir Rogério Caboclo interinamente. Edinaldo agora está consumado no cargo até o final de 2026, podendo se reeleger. A seleção brasileira está escalada para o próximo compromisso pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A partida contra o Chile acontece hoje às 20h30 no Maracanã. Com ausências forçadas, o técnico Tite teve que fazer mudanças na escalação para o confronto. O goleiro Ederson, o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Rafinha, que tinham sido convocados, foram retirados da lista. O treinador escalou a equipe no último treino com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Antony, Vinícius Júnior e Neymar. O Vitória conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Jogando ontem no Barradão, o rubro-negro bateu Glória por 2-0 gols no fim. Foi sofrido, mas o Vitória está na terceira fase da competição. Agora aguarda o sorteio da CBF para saber quem será o próximo adversário. Neste domingo, a bola começa a rolar no Campeonato Society em Serra Grande. 4 jogos a partir das 13 horas. Itacarezinho e os Barrigudos, Palmeiras e Red Bull, Serra Grande Impacto, Meninos da Vila e Ecovila 2. Lembrando que depois do futebol tem som ao vivo, JP no Capricho e Jorge Santos. Campeonato Society Serra Grande começa neste próximo domingo. tudo definido. Dia 17 de abril começa também o Campeonato Amador de Uruçuca. 10 equipes participam da competição. No grupo A, Banco do Pedro, Serra Grande, Corinthians, São Paulo e Conduru. No grupo B, Irmandulce, AFAO, Goiás, Londrina e o atual campeão PSG, que abre a competição enfrentando Irmandulce. Confirma o dia 17 de abril. Ontem, reunião dos clubes Liga de Trio de Esportes definiu tudo com relação ao Campeonato Municipal de Uruçuca, que começa, confirmo, no dia 17 do próximo mês. São as informações esportivas aqui dentro do Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, Edenildo Braga. Aquele abraço para você, viu? Mais uma vez, Vanusa Braga, ontem que eu tive o prazer de conhecer e encontrar seu repórter. A Binha do Iguape, rapaz. A Binha morava no Iguape, hoje é moradora lá da cidade do Suca. Ela é dos tempos, né, que eu apresentava o Ligou, Pediu, Tocou, rapaz. E a Binha sempre vinha aqui na rádio, viu? Há 20 anos atrás, direto do túnel do tempo.
Se deparou com Binha.
É porque você reencontrou a Vanusa Braga.
Vanusa,
né?
Braga.
Aí vem e bota a Binha pra reencontrar o Robertinho
Scarpita. Aí manda o Edenildo Braga.
Pois é, que bacana, viu? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa questão aí da nossa ida ontem a Uruçuca, viu? E amanhã tem mais futebol aqui no Tropa.
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva com o campeoníssimo Zé Maria e o Tony Café.
2,9.
Movimentação na política, seu repórter. 6h49, rapaz. Tá um okay, tá congestionado ainda pra Salvador, viu? Esses últimos dias aí, quase não se encontra mais vaga no ferry boat. Quem vai pelo ferry e quem vai pela BR-101 tá engarrafando, viu? Ai, 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 políticos suplentes também estão indo para Salvador, seu repórter.
Fazer o quê?
Não sei, eu não sei ainda, viu? Bom, venha com a informação, já já, Nath Almeida, daqui a pouquinho, entrevista, Felipe Madureira, Zé Lavini, em Baza, e hoje também tem a nova comandante da 68, a Major PM Joilma, nossa convidada de hoje do Tropa de Elite.
Olha, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Ilhéus, o doutor Jackson Cupertino, ele fez uma denúncia, ele estava junto com o advogado Reinaldo Weber. Eles teriam sido abordados de forma truculenta e sequer puderam se identificar durante uma blitz da Polícia Militar, o tático ostensivo rodoviário. O fato ocorreu nas proximidades do entroncamento da cidade de Itapé. A ação teria acontecido, segundo o Dr. Jacques Cupertino, quando os advogados, eles estavam retornando de uma cerimônia de posse da nova diretoria da OAB Itapetinga. O relato foi feito pelo próprio presidente da OAB, Ilhéus, e confirmado por ele junto. Ele disse que, inclusive, com autorização, autorizou divulgação, tudo. Olha, o Jacques Cupertino, ele disse que ele e o colega teriam sido parados pelos policiais, que ordenaram o desembarque do veículo com as mãos na nuca, de forma que pudessem ver. Ao desembarcar do veículo, o Jackson indagou aos policiais se não iria verificar a documentação antes de abordar. Aos berros, mandaram calar a boca. Ele disse que estranhou. O Jackson, estranhei a abordagem. 4 fuzis apontados em nossas direções, mas logo percebi que era uma abordagem a 2 homens negros. O Cupertino ainda relatou que a todo momento diziam que não os olhassem ou falassem algo para não piorar a situação. Ele disse que insistiu mais uma vez, em se identificar para tentar cessar aquela violência, mas só piorava o clima e a brutalidade. Os caras gritavam, os policiais...
Acho que o policial estava retado aí, seu repórter.
É, o policial determinou que encostassem no fundo do veículo com as mãos na nuca e dedos entrelaçados para que um policial branco, alto e magro procedesse à revista pessoal. O Dr. Jacques Cupertino também afirmou que durante a abordagem teria tentado olhar para o policial revistando o colega Reinaldo, diz que viu que era uma agressão desnecessária. O Dr. Reinaldo já escalado de pernas abertas e o policial abria ainda mais, puxando-o para trás. Enquanto isso, ele disse que ficava sendo revistado por outro policial, que aos berros gritava para que, ó, não olhem a abordagem do seu colega. Então, após isto...
Lamentável, senhor repórter.
Deixaram afastado com o terceiro policial, apontando o fuzil na direção dele, enquanto o sargento e outro policial faziam a revista do veículo e sem permitir o acompanhamento do dono do carro. E nesse momento, o doutor Cupertino, Jacques Cupertino, não contrariando a ordem de calar a boca, disse que a abordagem era desnecessária porque, olha, somos advogados, retornando da posse da diretoria da OAB em Itapetinga. O presidente da OAB, o doutor Jacques Cupertino, ainda afirmou que a abordagem só parou quando ele disse que era filho e irmão de policiais. Aí então o sargento perguntou, qual o seu nome? Ele disse, eu conheço o seu pai, conheci o seu pai, o doutor Cupertino, delegado, e conheço o seu irmão.
Então... É lamentável isso aí, eu vi atentamente seu relato. Você imagina só, se tivesse parado para ouvir primeiro a justificativa, se identificar, né? O policial estava nervoso, estava agoniado, era final de plantão. Imagina só, se identifique, tá aqui, ó. Sou advogado, presidente da OAB Ilhéus. Lamentável isso aí. Eu tenho certeza que o Cupertino vai recorrer isso aí, viu? Porque é inaceitável o comportamento.
Poder trabalhar no tático ostensivo rodoviário.
Tem que estar preparado.
Uma admiração. Eu tenho uma admiração. Tem que estar preparado.
Tem que estar preparado.
Alô, Major Blanco. Major Blanco deve checar, ver.
Checar aí.
Essa situação
lamentável
aí que aconteceu.
Esse comportamento.
O Tó, viu, Scarpita?
Lamentável. Olha, Marinho Santos, ontem a gente foi convidado de última hora pela presidente da Câmara, vereadora Magnólia, pelo prefeito Moacir Leite Júnior, para acompanhar essa visitação às escolas municipais iniciada na semana passada. Uma oportunidade única do gestor e dos vereadores ouvirem as demandas dos alunos e professores. Uruçuca sai na frente, mostrando que além de experiência política, a cidade tem um gestor competente e comprometido em manter uma educação pública de qualidade. Vice-prefeito Dilma Argolo, também presente, secretários, o Vone, em nome do Vone. E a gente bateu um papo com o prefeito, esse vídeo está no nosso Instagram. Vamos ouvir o que disse o prefeito Moacir Leite Júnior, vamos lá.
Bom, a convite do prefeito Moacir Leite Júnior, da Câmara de Vereadores de Uruçuca, o Tropa de Elite aceitou e veio hoje prestigiar essa visitação às escolas do município. Prefeito Moacir, primeiro parabéns pela essa iniciativa. Eu acho que é um momento único de estudantes, professores estarem frente a frente com o gestor e com os representantes do povo. Queria que você falasse dessa importância dessas visitas.
Robertinho, primeiro eu quero agradecer a sua presença, a presença de Marinho Santos, né? Esse trabalho a gente está fazendo em todas as escolas do município, o prefeito, alguns secretários e todos, convidamos todos os vereadores da Câmara para visitar de sala em sala, dialogando com os alunos, procurando saber a situação de cada sala, de cada escola, né? Falando com eles da importância de estudar. A gente cresce, a gente consegue atingir objetivos na vida, principalmente através do estudo. Quando a gente se dedica, a gente estuda, a gente se prepara, a gente consegue vencer. Então eu disse a eles, todos nós aqui estudamos em escolas públicas. Eu estudei em escola pública em Uruçuca, no CEMU, Eu tinha um sonho quando eu estudei no CEMU. Meu sonho era ser engenheiro. Me dediquei, estudei, me preparei e hoje eu sou engenheiro. Eu disse a eles também nas salas de aulas, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, estudaram em escolas públicas. Quem sabe, no futuro, essas crianças, esses adolescentes que estão estudando nas escolas públicas de Uruçuca, quem sabe se lá na frente não vão ser vereadores, vereadoras, prefeito, vice-prefeito. Quando a gente quer, quando a gente se prepara, quando a gente se dedica, quando a gente tem foco, a gente consegue vencer, a gente consegue atingir os nossos objetivos. E é isso que a gente está fazendo, levando essa mensagem para cada sala de aula, para que os alunos se sintam motivados a estudarem, né? Porque o estudo é que vai levar a que todos vençam na vida, todos tenham melhores condições de enfrentar as adversidades da vida. Obrigado, Robertinho. Obrigado, Marinho. E obrigado a todos os vereadores de Uruçuca aqui presentes.
Tá vendo aí? Que bacana aí, né? Ontem, acompanhando o vereador Bicudo, o vereador Zé Pedro, vereadora, presidente da Câmara, Magnólia, vereador Matheus Santos, a vereadora Liliane Guimarães, Thiago Longo, Daida Serra e William do Cavalo, né? Então foi uma visitação importantíssima e, como a gente colocou no início, uma oportunidade única de alunos, professores estarem frente a frente com os gestores e com os fiscais do povo, né? Os vereadores saírem dos gabinetes. Que possa ser copiada essa iniciativa aí por outros gestores. Então vamos para o rápido intervalo comercial. Na volta tem entrevista. Nova comandante da CIPM 68 ao vivo aqui no Tropa de Elite. Bom dia a você, num oferecimento da Casa do Carpinteiro, com Tintintas, NP Materiais para Construção, Supermercados Meira, Nove Mistura e Premoldados Guanabara.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, 7:11 na Bahia, tá na hora, 7:11, quinta-feira, dia de entrevista no Tropa de Elite. Seu repórter, vamos dar as boas-vindas a ela.
É a Major PM Joilma Cordeiro. A Major chegou, assumiu a Companhia 68 em pleno Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Seja bem-vinda, a Major Joilma, aos estúdios da Gabriela FM, ao programa Tropa de Elite.
Bom dia a todos. Fico muito grata, né, por essa recepção que tive aqui na Cidade de Deus e agora aqui na Gabriela FM. Realizando minha primeira entrevista aqui na cidade. Né? Então, eu estou muito feliz aqui no trabalho da 68, contando com a equipe da 68, que é uma equipe que trabalha muito, né, que presta um bom serviço aqui à cidade de Ilhéus. E eu só tenho a agradecer esse acolhimento que tive aqui na cidade, né? Moro na cidade de Itabuna e fui designada aqui para servir agora na cidade de Ilhéus.
Quanto tempo de Polícia Militar?
Olha, eu já tenho 25 anos de Polícia Militar, né? Entrei na polícia com 20 anos de idade, na primeira turma de policiais femininas do interior da Bahia, né? No concurso de 1996, como soldado, no curso de formação de soldados no CEFAP, né, no Centro de Aperfeiçoamento e Praças da Polícia Militar, turma que tenho muito orgulho de fazer parte, a turma de 1996.
Por onde passou?
Formei, né, no CEFAP e fui designada para trabalhar no 19º Batalhão, né, no ano de 1997. E tinha feito o concurso da academia.
19º Guanambi.
19º Jequié. Cidade original. Minha cidade de origem, minha cidade onde eu nasci. É a cidade de Jequié. E de lá eu prestei o curso, prestei o concurso da Polícia Militar, o curso de oficiais, e fui para a academia. De lá passei por Itapetinga, servi em Itapetinga, servi no 15º Batalhão Itabuna, onde permaneci. Na cidade de Itabuna, que eu gosto muito dessa região daqui. Permaneci na cidade de Itabuna por todos esses anos. servi no CPM, no Colégio da Polícia Militar, servi na Companhia de Guardas de Itabuna, o qual também tenho muita saudade, no qual aprendi muito, né, com o comandante Major Fonseca. E fui de lá, fui designada aqui para comandar a 68 CPM.
É uma área extensa, a área central da cidade, né? Já deu para conhecer toda a extensão da 68?
Sim, já conheci um pouco, né? Já conheci um pouco. E a 68 realmente, né, é uma companhia central, uma companhia de destaque na cidade de Ilhéus, né? Então já é muito conhecida por esse destaque, né, em ter o Enel, o comércio como sua atuação e os bairros também, né, como a Conquista, onde temos a sede, né, e adjacências também, outros bairros. Então é uma companhia muito conhecida, né, e estou conhecendo aos poucos, né, toda a região, né, as pessoas que fazem parte da administração dessa região, para que a gente consiga continuar, na verdade, o bom trabalho já desempenhado pela 68ª CPM.
Major Joilma, a mulher passou a conquistar o espaço a cada dia, ocupando áreas, inclusive de comando, como é essa área de comandar uma companhia independente da Polícia Militar aqui em Ilhéus.
Sim, né? Falando da mulher, né, que ocupa hoje atualmente diversas áreas, né, de trabalho, eu considero que a mulher deve, né, e pode estar ao lado do homem, né, desempenhando as mais diversas funções, né, as mais diversas funções. E nós, principalmente, por exemplo, eu me considero, eu vim de família humilde, né, de escola pública, né, então é a prova de que a gente pode, né, e deve, né, estar desempenhando essas funções. Hoje, né, agradeço a nossa administração estadual que nos proporciona, né, nos proporciona essa oportunidade, né, de estar desempenhando essas funções. E atualmente eu considero que, estando nessa posição de comando, né, nos mostra que nós somos capazes, né, de alcançar, de chegar a diversas esferas da sociedade, né, segurança pública, educação, política, construção civil. Então, nós mulheres podemos e devemos, né, desempenhar e atuar juntamente com os homens.
Recebeu apoio da família quando ingressou na polícia?
A minha família é que eu devo tudo. Devo tudo. Um abraço à minha mãe que está assistindo a Gabriela. Deixei lá ela assistindo. Tá, né? E tenho certeza, eu sou filha de uma família de 6 homens e 2 mulheres, e 2 mulheres hoje que ocupam posições de destaque, minha irmã na esfera privada e eu na esfera pública, né? Então, minha família realmente me apoiou, tenho 2 irmãos que também são policiais militares, e da minha mãe, né, do meu pai não, que é falecido, né, nos deixou criança, mas da minha mãe tivemos todo o apoio para entrar na Polícia Militar.
Major PM Joilma, a troca do comando do dia 8 foi estratégico, você, março, mês da mulher, e como é que foi a recepção da tropa, né, os colegas da 68?
Assim, não posso dizer, pode-se dizer que foi uma coincidência feliz, né, uma feliz coincidência, né, que eu fui designada no dia 4, e, né, nós fazemos um calendário de passagem de comando e foi, né, foi uma coincidência,
dia 8,
uma coincidência feliz, né. Então, e essa recepção da 68 foi maravilhosa. Hoje, né, eu considero a Polícia Militar, nós profissionais, nossos colegas, nós nos respeitamos muito e temos uma boa adaptação às mulheres à frente, né. Nós trabalhamos com total respeito, os homens e as mulheres dentro da Polícia Militar, e essa aceitação eu posso dizer que é com certeza garantida quando ocupamos essa posição. E os homens nos apoiam e nos ajudam.
Valeu a pena acolher a ser policial militar, ou teria uma outra profissão se não fosse policial?
Bem, eu vou dizer que eu entrei na Polícia Militar, como eu falei, de família humilde, procurando um emprego, né? Procurando um trabalho. Mas hoje eu considero vocação, porque amo trabalhar na Polícia Militar, amo desenvolver o trabalho da Polícia Militar, né, prestar segurança pública à população. Então, eu considero hoje que é vocação e que poderia ter outro emprego. Também gosto da área de educação, sou formada em licenciatura. Né? Então, gosto muito da área de educação, inclusive dos projetos realizados pela Polícia Militar, mas a Polícia Militar foi a minha formação, é a minha casa.
Bom, Major PM Joilma, um dos grandes desafios e um desejo, principalmente daquela área comercial, é que a 68 volte a ser sediada no centro da cidade. É um desafio já na sua chegada?
É um desafio, mas que já está em andamento, né? E a 68, ontem tivemos uma reunião com toda a administração, né, que faz parte da 68, e todos empenhados nessa luta, né, de conseguir uma nova sede. E que a gente consiga também manter braços da 68 ainda na Conquista, em pelotões que temos em outros bairros. É um objetivo também, né? Mas a sede proporciona um maior conforto, maior condição de trabalho aos policiais, e isso é revertido, né? Revertido em uma melhor prestação de serviço à população. E é um objetivo.
Já teve contato com os colegas da 69, da 70?
Já tivemos contato, né, no nosso comando regional. Lá já tivemos contato, mas temos uma proposta de fazermos encontros mensais para a gente conseguir, né, fazer esse trabalho conjunto dentro da cidade de Ilhéus.
O espaço físico que a Companhia 68 está de olho, e você, Deus ajude que venha a dar certo. É o espaço onde funcionou ali o Ministério do Trabalho.
Uma área hoje que está lá entregue, né, senhor
repórter?
Eu acho que é um acerto.
Super interessante, viu?
Já teve contato com o pessoal da prefeitura? Alguma sinalização por parte do governo?
Aquele imóvel é um imóvel da União, né? E nós já estamos num processo de andamento para uma possível cessão. É um projeto da 68.
Que bacana mesmo. Chegou chegando, né, seu repórter?
Chegou chegando.
O comandante Siqueira ficou um período pequeno na cidade de Ilhéus. A gente tem acompanhado muito, a gente tem essa parceria, né, com as companhias, como veículo de comunicação, a Rádio Gabriela, como programa que traz também no seu tino aí muita notícia de polícia. A gente tem essa parceria com as companhias. E a gente fica aqui à disposição da Companhia 68, dá boas-vindas a Major PM Joilma, toda a tropa, a turma que está sempre acompanhando o programa, né?
Fala em tropa, como é que foi a aceitação da tropa quando da sua chegada?
Eu já falei aqui, né, que, na verdade, a população, eu sou de que a população dessa região é muito acolhedora. E eu estou me sentindo muito feliz, né, pelo acolhimento que tive da tropa, e eles estão me dando o maior apoio. E é uma tropa que trabalha e que já chegou também me auxiliando em algumas operações e mostrando que realmente eles estão lá dispostos a trabalhar e a apoiar o comandante. Eu me senti realmente muito acolhida e agradeço aqui pessoalmente a eles por esse acolhimento.
Que bacana, viu? A gente vai estar aqui, vamos marcar outras entrevistas, trazer estatística, né? Ficar na torcida para esse índice da violência, que não é só em Ilhéus, mas em outras cidades, o Brasil inteiro, possa ser reduzido, viu? E sucesso, boa sorte, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Fica o microfone à disposição para suas considerações finais.
E volte sempre.
Com certeza, já fica o convite aqui.
Com certeza, irei voltar. Agradeço essa oportunidade aqui também de falar um pouco, né, de mim, do meu trabalho. Agradeço, né, essa comunicação aí com a sociedade, né, e que a gente consiga realmente promover né, e continuar, né, prestando esse bom trabalho que a 68 faz, né, no centro de e adjacências de Ilhéus. E com certeza podem contar com o meu trabalho para, né, continuar e melhorar ainda essa segurança prestada à cidade de Ilhéus.
Eu recebi... Registrar a presença do Sargento PM Rogério aqui também, acompanhando Rogério, a nossa comandante.
Eu recebi, Rogério, uma mensagem logo cedo do Sargento PM Gerson Mendes, que também é o presidente da APPM Ilhéus. Só pega leve com a minha comandante.
Para você ver como, né, como é o acolhimento.
Um abraço, Major PM Joilma, viu?
Obrigada, agradeço.
7h25 foi a nossa convidada de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com a equipe da Embasa, já presente também na Gabriela FM, nosso querido Felipe Madureira, Zé Lavini, a Embasa Ilhéus, daqui a pouquinho no Tropa de Elite. Vamos que vamos, 7h25 na Bahia. Bom dia a você.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Eu vou direto para Itabuna convocar Manuel Messias e logo na sequência tem mais informação no Tropa de Elite até às 8 no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro. Vende barato o ano inteiro. Com Tintintas, duas lojas, Avenida Itabuna e agora também na Avenida Lotus, no Nelson Costa. NP Materiais para Construção, Supermercados Meira, Nove Mistura e Premoldados Guarani.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, aquele abraço, bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Vamos então trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. Hoje, mais precisamente, o setor policial que continua movimentadíssimo. Morador de rua é atingido com ácido muriático. A violência segue imperando e mais uma tentativa de homicídio foi registrada aqui na cidade. O Wallace Amaral, mais conhecido como Bozó, foi vítima de um bárbaro ataque no bairro Pontalzinho. Ele dormia na rua quando o indicado jogou ácido muriático, atingindo pênis, abdômen e coxas do rapaz. Ele começou a gritar por socorro e uma equipe do SAMU 192, com apoio da Polícia Militar, foi ao local. Bozó foi levado para o hospital de base. A Delegacia de Homicídios investiga o ataque covarde. Não é a primeira vez que Bozó é vítima de atentado. Em 2020, ele foi baleado com 2 tiros na Feira da Califórnia. E ainda no mesmo ano, levou facadas e pauladas no mesmo bairro. Antes, Bozó levou facadas no centro comercial. A polícia acredita que todos esses atentados tenham relação com dívidas do tráfico de drogas. Em 2022, Itabuna contabiliza 22 mortes violentas. Violência também no São Caetano, Califórnia, Conceição e São Roque. A polícia militar conduziu até o complexo aqui na cidade Alessandro Santos e o seu padastro. Segundo informações de populares, Alessandro estava ameaçando o seu padastro com uma faca e punho. O fato ocorreu aí em frente à porta de um bar no bairro São Roque. A viatura foi ao local e encaminhou as partes para o complexo policial aqui de Itabuna. No bairro Conceição, uma guarnição 1561 conduziu da rua Epinal de Farias ao complexo policial Paulo Alberto Alves, acusado de fazer ameaças e xingamentos à sua companheira, Raíza Pereira. Mesmo grávida e com 2 crianças ao seu lado, Paulo não queria deixar que ela entrasse em sua casa. No bairro Califórnia, o SAMU 92 solicitou apoio policial para atender uma vítima de agressão física na rua Espírito Santo 892. A viatura 1538 foi ao local e a ambulância conduziu a vítima ao hospital de base. E a violência, meus amigos, não para. No Jardim Primavera, mais uma vez o SAMU solicitou apoio da polícia para atender uma pessoa que estava sendo agredida fisicamente na rua 4. A viatura 1565 e ambulância encaminharam a vítima, de prenome Guiomar, ao hospital de base, ferido na mão. No São Caetano, 3 meninas estavam com pedras e cacos de vidros jogando nos carros em frente à Vila Olímpica, próximo ao estádio Lisiana Filho, Itabunão, na Avenida Presidente Kennedy. A viatura 1565 localizou as garotas envolvidas e que aparentemente estavam embriagadas. Uma delas apresentava até um corte no queixo e precisou de atendimento médico no hospital de base. Ciclista encontra no Nova Itabuna bike roubada há quase um ano. Um ciclista ligou para a polícia informando que viu sua bicicleta Superbike Aro 29 furtada há quase um ano no dia 17 de julho de 2021. Aí que aí estava com um desconhecido, a bike, o rapaz que estava com o documento da bicicleta em mãos, registrou um boletim de ocorrência e alertou que a bicicleta se encontrava no momento no bairro Nova Itabuna, em frente à Trifio. A viatura 1561 foi ao local e efetuou a condução do acusado Franklin Ferreira Brito e da vítima ao complexo policial de Itabuna para os devidos esclarecimentos. É a violência que está imperando aqui na cidade de Itabuna. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Gabriela FM.
Outono, tudo de bom.
Tudo de bom.
Estamos de volta no número 1 das manhãs do Rádio Iense.
Tropa de Elite.
7 horas 39 minutinhos. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos no telefone, o povo fala. Alô, bom dia. Alô, alô, bom dia. A menina sumiu, seu repórter. Bom, quinta-feira, hoje mais que especial, duas super entrevistas. Já tivemos a primeira entrevista com a comandante, né, a Major PM Joilma, e a partir de agora, essa dupla, a galera tem um carinho especial, viu? O Zé Lavigne era sozinho, aí ganhou um parceiro agora, o Felipe Madureira, que é o diretor regional da Embasa, o Zé Lavigne, diretor local da Embasa, e Ilhéus, né, diretor local, e a gente vai bater esse papo agora, né, seu repórter?
É, a partir de agora, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no programa Tropa de Elite. E bom dia para você, Felipe Madureira. Bom dia, Zé Lavigne.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Mário Santos. Uma satisfação nossa, agradecer aí o convite. Mais uma vez é uma oportunidade para a gente esclarecer. Mandar um alô aí para toda a equipe da Embasa, né? Que está fazendo agora a troca de turno, a turma que, né, trabalhou de noite, entra outra equipe. Né, e essa semana foi a semana da água, tão importante aí essa entrevista.
Eu tenho falado aqui, chamado a atenção da Embasa e da Prefeitura, porque o povo de Ilhéus, o povo não aguenta mais esse jogo de empurra. Ah, o problema da Embasa, direciona o canhão para a Embasa, e de repente o problema não é da Embasa, é da Prefeitura. Às vezes o problema da Prefeitura é o problema da Embasa. E vocês não sentam no meio, na mesma mesa para resolver essa problemática. De quem é a atribuição de quê? E por quê? Porque esse jogo de empurra continua.
Pronto, não é nem uma questão desse jogo. Não é importante, você tocou no assunto aí para a gente sentar, organizar. A gente tem esse diálogo com o município, agora esfriou um pouco mais. Mas a gente tem umas reuniões para tratar dessas interferências. Então, só para explicar um pouco, nas ruas temos redes de drenagem de água de chuva, né, águas pluviais, e temos também a rede de esgoto, rede coletora de esgoto, que é a que tem o tratamento e a destinação adequada. Em ruas que não tem a rede de esgoto da Embasa, aí cada morador, cada inquilino tem que ter a sua fossa séptica, para não entroncar o esgoto na rede da prefeitura, que é uma rede só de drenagem. Então termina tendo interferências. Ah, aqui na minha rua...
São vários entroncamentos, né?
Vários entroncamentos clandestinos na rede da prefeitura, né? Que aí a rede da prefeitura tem que ser uma fiscalização direta deles. Isso está no Código Ambiental do município. E no caso a Embasa, ela atende à legislação estadual, que fiscaliza também quais são os imóveis que não estão entroncados na rede da Embasa. Então a gente notifica, dá um prazo de 90 dias, porque aquela rede da Embasa é só para esgoto, não pode conectar água de chuva. E vice-versa, a rede da prefeitura não pode conectar esgoto, só água de chuva. Né? Então termina tendo essas interferências. Ah, mas na minha rua está derramando esgoto. Mas se for ver, aquele esgoto está saindo da rede da prefeitura. Né? E por que tem esgoto na rede da prefeitura? Porque está tendo ligações clandestinas. Né? Então tem essas interferências. E o interessante mesmo é trabalhar em parceria, conseguir para a gente eliminar esses esgotos clandestinos, porque o esgoto que cai na rede da prefeitura, aquela rede teoricamente é só para água de chuva. Então a rede que não tem tratamento, então vai direto para rio, vai direto pro mar, né? Sem o tratamento.
A culpa do morador.
É, tem situações que
a fiscalização que não tem, né?
Aí o saneamento, quando a gente fala de saneamento, é saúde pública, direito coletivo, né? Então cada um tem a sua responsabilidade, né? E no caso, o que a Embasa notifica, a gente encaminha para o órgão ambiental, olha, fulano, não conectou na rede da Embasa no prazo e a rede está lá disponível. Né? Então o órgão ambiental, que seria a Secretaria de Meio Ambiente do município ou o INEMA, ele tem esse poder de polícia, né? Porque ali, teoricamente, está cometendo um crime, né? Já que tem rede disponível com tratamento e não está conectado.
Bom, Felipe Madureira, eu não sei se você ou Zé Lavínia, que está aqui também presente no estúdio Gabriela FM, eu vou direto ao problema parque infantil, aquele esgoto transbordando constantemente ali no parque infantil. Aquele esgoto ali é da prefeitura, responsabilidade ou da Embasa? Ou é esse fato que você abordou agora porque tem um alto de um lado, alto do outro?
Pronto, aquele ali é a responsabilidade da Embasa, a gente já identificou qual é o problema ali do parque infantil. O parque infantil, que é subterrâneo ali, a gente tem uma malha enorme, né? Então aquele ponto ali recebe do Savoia e recebe também da Barra. Então bem aquele ponto ali é o que recebe, a nossa equipe já identificou, já minimizou o problema e agora a gente está corrigindo definitivamente ali aquele do parque infantil.
Zé Lavínia, sobre a questão das tampas de PV, vocês falam muito aqui da tampa de PV e as ruas têm aquela parte que acaba virando um buraco.
Exatamente.
Como é que pode solucionar esse problema?
Aqueles PVs têm que ser nivelados. Tem PV de rede de drenagem, de águas pluviais, responsabilidade da prefeitura. Tem PVs que é da Coelba e tem da Tecera Antiga Telemar, que hoje é a Oi, e da Embasa. Vou dar um exemplo maior, melhor, da Avenida do Baitaba e aquela Rua da Linha que vem para o Parque Infantil. Você pode ver ali que tem um pneu ali atrás, exatamente naquela rua, meses. É de drenagem aquele ali. Então a prefeitura tem que nivelar seu PV. Os PVs que estavam na Avenida do Baitaba, com problema, uns dois meses atrás, vocês pediram.
Inclusive a gente pediu esses PVs, fez a doação. Escolhe,
exatamente. Se eu for colocar todos os PVs que tem para consertar, é impossível. Então cada um tem que fazer a sua parte, mas por aqui aí.
Quando se faz esse recapeamento asfáltico, já daria para juntar a prefeitura, Embasa e
seria fazer essa... o ideal, né? Acho que vai ter um projeto ali para aquelas duas avenidas, acho que é o estado que vai fazer. Seria a oportunidade dessa de cada um fazer a sua parte, né? Da Embasa já está nivelado. Eu digo assim, 100% não, mas uns 90% está. Tem a Coelba também está lá, que fez aquela obra há uns 4, 5 anos atrás. E tem a prefeitura também, tem que nivelar o dela.
Outra questão, por que se quebra tanto a Embasa, hein, Leos? Eu já até botei aqui o Tatu Baza. O Felipe até deu risada. Por que se quebra tanto, Felipe, asfalto em Leos?
O nosso serviço, ele é um serviço todo subterrâneo, né? Rede de água, rede de esgoto. Então tem situações que, até Zé Lavini costuma falar também, que vazamento não escolhe nem horário e nem o local, né? A gente está instalando em Léo, está sendo um sistema moderno e piloto aqui para a cidade, a gente está fazendo monitoramento de toda a pressão da rede. Então se eu quiser agora no celular saber a pressão aqui do Alto do Banco da Vitória, ou lá do Alto do Mambape, ou qualquer ponto da cidade, a gente consegue monitorar. Então a gente está equalizando toda a pressão de rede nessa malha de distribuição para diminuir as perdas, quebramentos. Então acontece esses vazamentos. E outros serviços também são serviços programáveis, que um exemplo, Robertinho pediu uma ligação de água, então a gente tem que cortar para fazer uma ligação. Pediu uma ligação de esgoto, tem que cortar e fazer a programação. E essa recomposição é responsabilidade da Embasa, a recomposição do asfalto, do paralelo, e a gente até aproveita aqui a audiência para pedir, para registrar as ocorrências junto à Embasa, aos canais de atendimento. Às vezes a pessoa vê, passa pelo um vazamento, um quebramento ou uma rua danificada e passou mais de uma semana. Mas faça um registro, porque a gente cobra as empresas prestadoras de serviço através de uma sequência de protocolos. Inclusive a gente dá um prazo ao morador para ter o retorno do serviço. Né?
Felipe Madureira, já ficou definido, decidido que a Embasa deve cobrar uma tarifa de esgoto de no máximo 40% sobre o consumo de água?
Pronto, essa foi uma ação, né, movida pela Defensoria Pública. Foi uma lei municipal feita no ano passado, né? É uma lei municipal que o município ele não pode legislar no caso de uma tarifa que existe uma agência regulamentadora em todo o estado da Bahia. Então é uma lei estadual que define a tarifa do esgoto. Teve uma liminar agora, que uma liminar é uma decisão provisória, né, que a Embasa deve cumprir a partir de 16 de abril, que é como está na liminar. Mas a Embasa já recorreu, e em outros municípios que aconteceram também um tipo de lei semelhante, a Embasa levou a outras instâncias e todas foi a favor.
Exemplo, Guanambi, por exemplo.
Guanambi, aqui na região Itaju do Colônia,
isso.
Canavieiras e outros municípios também. Todas a decisão foi favorável, porque quando a gente fala de tarifa, a tarifa é a que sustenta os serviços, né? Tanto a manutenção, a operação do sistema e as obras, né? Os investimentos para a gente conseguir universalizar. E no caso aqui de Ilhéus, a gente tem bastante investimentos na área de esgotamento sanitário. Exemplo da Zona Sul, que a gente está investindo 74 milhões ali para coletar e tratar todo o esgoto ali da Zona Sul. Então, em Ilhéus, a gente vai chegar no nível de 90% de cobertura. Então, quando a gente fala de tarifa, é uma faca de dois gumes, né? Então, reduzir tarifa, você reduz serviço, você reduz obras, você termina até desempregando pessoas. Porque existe um contrato com a prefeitura, com os municípios, e nesse contrato a gente estabelece metas para conseguir universalizar. Então, não pode ter uma quebra, um desequilíbrio econômico-financeiro, e por conta desses indicadores. Então essa, a Embasa já entrou com recurso sobre essa liminar para a gente em outras instâncias, né?
Bom, vamos dar um giro aqui no nosso WhatsApp. Você falou agora da questão da Zona Sul, saneamento. Moradores do Pontal estão aqui dizendo que as ruas estão danificadas, que a Embasa abre e não deixa do jeito que encontrou a situação dos paralelos, bairro do Pontal.
Pronto, eu sou filho de Ilhéus, também da Zona Sul, pontalense, né? E a gente fica incomodado também com essa situação. Nós temos uma equipe aí de fiscalização que tem atuado também nessas situações. E a gente deixou um telefone disponível apenas para essa obra, né? Direcionado à obra da Zona Sul, justamente para estar registrando essas ocorrências de pavimentação ou alguém que está com o carro parado na garagem e não consegue sair por conta das obras. Vamos aproveitar aqui, é o WhatsApp 98158-8118. Então qualquer ocorrência com relação a essa obra da Zona Sul do Pontal, aí pode estar registrando. E no caso aí da pavimentação, nós tivemos dificuldade com asfalto aqui em Ilhéus. A usina de asfalto de Ilhéus não está conseguindo rodar uma quantidade suficiente, tanto que a gente está tendo que comprar em Itabuna. Inclusive a gente está trazendo também de Jequié o asfalto, porque está sem insumo aqui na região. Então está tendo que programar serviço de asfalto, mas a pavimentação com paralelo a gente vem conseguindo fazer.
E a despoluição da Baía do Pontal? Ainda tem esgoto?
Com saneamento, né, automaticamente acaba esse problema.
Isso. Mas ainda tem esgoto.
O objetivo principal dessa obra da Zona Sul é retirar o esgoto da orla ali do Pontal, da Sapitinga, inclusive ali Opaba, toda aquela região ali indo em direção a Céplos, né? Então toda aquela orla ali, o objetivo principal é retirar os esgotos. Então, no caso, a gente já botou para funcionar a primeira etapa, que é da pista do aeroporto em direção ao Céplos, né? Nossa Senhora da Vitória, ali dentro, Nelson Costa, Urbis. Então a gente já está funcionando, uma estação bem moderna de tratamento de esgoto, já está funcionando. E a gente está fazendo a segunda etapa agora, que é bem no Pontal mesmo, né? E essa segunda etapa está dependendo também de liberar na justiça as estações de bombeamento, né? São três estações de bombeamento, que a gente já conseguiu liberar uma, agora está para liberar mais duas.
Bom, Malhado, o bairro do Malhado, nosso ouvinte Marrom de Ilhéus aqui. Malhado, que foi feita aquela cobertura do canal. O Marrom de Ilhéus está aqui falando. Olha, esgoto ao lado da Serra Fértil e ali da feira. Um problema de muito tempo, que fica jorrando 24 horas por dia esgoto. Zé Lavini, pode responder, Felipe?
É esse. Eu vou iniciar aqui, Zé Lavini, conclui.
Ali, especificamente esse caso aí.
Isso, ali é uma rede que recebe também da feira, né, do Malhado. Então vem uma rede com muito resíduo. Tanto que a gente tem entrado em contato com a prefeitura para organizar aqueles boxes da feira, principalmente ali nas Malvinas, né? Atrás, então termina indo muito resíduo. Então ali a gente é manutenção constante que a gente faz ali para não ter a obstrução.
Já foi identificado, inclusive, penas de galinhas.
Que coisa, viu?
Inclusive, na legislação, a gente pode até multar quem lança resíduo, quem lança gordura na rede. E falar em gordura, a gente tem um trabalho bem interessante aqui em Ilhéus, um trabalho social, que a gente coleta óleo dos restaurantes, né? Principalmente ali no centro histórico de Ilhéus ali, porque os imóveis antigos não têm caixa de gordura. E aí foram transformados em restaurantes, né? E aí a gente faz esse trabalho de coleta de óleo e leva esse óleo para associações de moradoras. Teotônio Vilela, a gente vai abrir agora também para tentar com o Mambá, para transformá-los em sabão e gerar renda, né? E uma parte do sabão volta para o restaurante.
Que legal. Tem outra aqui, Marinho Santos. Moradores do Pérola do Mar, Praia do Sul, eles estão reclamando de ligações clandestinas à rede da Embasa, né? Rua Aracuã, Rua Pelicano, diz que o esgoto corre a céu aberto ao lado do posto Sinal Verde. Estão pedindo socorro aqui, a equipe da Embasa, através do Tropa de Elite.
Pronto, ótima colocação do pessoal do Pérola do Mar. Ali, a Embasa, a gente está fazendo a rede coletora, mas a rede ainda não está funcionando. A gente só libera a ligação quando a rede está funcionando. Tanto que ali a gente nem cobra tarifa do esgoto e fizeram entroncamentos antecipados, ligações clandestinas, inclusive de prédios, né? Prédios, residências. E aí termina, como a rede está sem destino, vai estourar no ponto mais baixo, que ali é próximo ao posto de combustível. Ali.
Sinal Verde, que coisa. É. Até prédios
é
ali.
É difícil, isso aí já está no Ministério Público, então a gente tem informado isso, né? E a gente vai tentar identificar quais são os imóveis que fez as ligações, que fizeram.
Eu tenho uma pergunta aqui de Marcos do Iguape para Zé Lavini. Pergunta para Zé Lavini: a água amarelada sem condições de uso caindo nas torneiras do bairro do Iguape, Zé Lavini.
Nós já identificamos alguns problemas desses na estação de tratamento e já estamos, com essa chuva, a qualidade da água modificou muito, entendeu, Marinho? Então, nós estamos com a técnica nessa área, exatamente, tomando essas providências para adequar a normalidade. E essa chuva, como eu digo a você, foi muito bom que encheu as barragens, mas a qualidade da água bruta modificou. Entendeu?
Aí tem que colocar cloro.
Cloro, outros produtos, outros tratamentos químicos. Realmente, nós estamos adequando exatamente até normalizar. Mas já temos ciência.
Ainda sobre a questão da água, que o ouvinte está aqui perguntando, Alto Bela Vista, diz que a água está chegando com pouca pressão, o fato que ele tem que usar uma bomba todos os dias para encher a caixa d'água da casa dele.
Bela Vista onde aí?
Alto Bela Vista, na Zona Mambape, Sul, Mambape, né? Aquela região lá do Mambape. Nelson Mambape. Costa.
Pronto. Complementando aqui, Zé Lavini falou da questão da qualidade da água, a gente até pede para registrar isso nos canais de atendimento, porque a Embasa tem um controle de qualidade de água muito eficiente e muito forte. A gente publica todas as análises, a gente analisa a cada 2 horas a água, e a gente que trabalha na empresa, é uma exigência muito grande essa parte de qualidade, é o nosso produto, né? E inclusive é um orgulho nosso saber que o centro de hemodiálise ali do Malhado, ele só usa a água da Embasa por conta da garantia, né? Que a gente dá, então a gente faz todo esse monitoramento. Então, se teve algum problema, pode ser pontual, pode ser ou que teve alguma questão na estação, e a gente pede para entrar em contato o mais rápido possível no nosso canal de atendimento, que às vezes é só na rede, na rua, a gente dá uma descarga ali e já regulariza.
E sobre essa questão da força da água, Zé Lavini, pode falar?
Aí é do Bela Vista.
É, Alto Bela Vista é o seguinte, nós temos um bombeamento que vai para o Alto do Mambape. Então nós estamos já com um projeto já para ser, uma obra para ser executada, nós vamos dividir aquela zona de bombeamento. Então uma parte vai ficar para caminho 45 acima e a outra para baixo. Então, dentro de mais uns 60 dias, isso aí vai ser normalizado, vai ser dividido essas áreas. Entendeu? O problema técnico vai ser resolvido.
Buracos do sol e mar. Faz hoje o WhatsApp.
Sol e mar, sol e mar é o seguinte, nós fizemos uma rede agora, uma linha de reforço, recentemente, e o empreiteiro ontem cobria ele, exatamente, essa cobrança foi muito forte ontem. Ele mostrou a nota fiscal que tinha comprado esse asfalto em Itabuna, uma masa. Só que tivesse uma usina aqui, que o Felipe falou, uma usina aqui em Léo, seria muito mais fácil você fazer já esse trabalho. Só que lá está dependendo também de insumos para comprar. Mas ele me mostrou a nota fiscal, me disse que na próxima semana está chegando. E se também, se tiver um tempo seguro, não pode colocar asfalto com chuva, a gente conserta aquele ali. Mas foi uma linha, realmente foi uma coisa que teve que ser feita mesmo aqui, foi uma linha de reforço.
Agradecer aqui a todos, né? São várias mensagens, nosso horário já está estouradaço aqui.
Não vai dar conta, né?
Mas a gente pede que surja uma bandeira branca de paz entre a Embase e a Prefeitura. Eu, particularmente, não achei correto as declarações do secretário Átila, que é um secretário que tem uma pasta importantíssima, que tem que ser parceiro da Embase, a Secretaria de Infraestrutura, que está relacionado, inclusive, a obras, e as declarações do secretário não soaram muito bem. Então, desejar que essa bandeira branca seja levantada aí.
Eu estou na frente da unidade regional da Embasa, são 27 municípios que a gente atende na regional, e cada município tem o seu secretário, então a gente tem essa relação com os secretários, com as prefeituras, e é importantíssima essa parceria, porque sempre vai ter interferência na rua, né? É uma rede da prefeitura de água de chuva, é uma rede da Embase de esgoto, de água. Então, esse ponto é importantíssimo. A gente estava tendo essas reuniões constantes para estar resolvendo. Ficar apontando problemas é a coisa mais fácil que tem. A questão é encontrar a solução. Uma das soluções também que a gente colocou para o município é um convênio de cooperação técnica com a Embase, para estar recuperando esses buracos, essas vias. A gente está aguardando a documentação também da Secretaria de Obras. E outros pontos, né, importantes aí para quem tem a ganhar é o próprio município, é a própria comunidade.
Fazer uma solicitação, pedido a Zé Lavínia, em nome dos moradores da Gamboa, Rua São José. Tem o esgoto da Embase estourado na Gamboa, lá na Rua São José, correndo céu aberto, causando mau cheiro, e o pessoal está pedindo socorro em Embasa.
É na parte alta que ele pergunta?
É, parte alta, parte Rua São alta. José.
É o seguinte, a Gamboa, descendo pelo regional, acho que estou localizando certo, existe aquela parte ali, muitas casas não estão ainda com a rede coletora. Jogam na drenagem que cai naquele canal do Malhado. Então nós temos que fazer um adensamento, essa obra tem até recurso para isso aí. Adensar aquela área, jogar na rede coletora da Embasa e separar da rede de drenagem. Agora, a não ser se essa pessoa tem a tarifa de esgoto cobrando. Pergunta se pudesse provar.
A rede coletora fica ali no fundo das lojas americanas, né?
Ele fica embaixo. Agora, a parte de cima ali, falta fazer chamar adensamento. Colocar redes coletoras para colocar o esgoto das casas para essa rede tirar da drenagem que está caindo naquele canal do Malhado.
Mas tem condição de chegar,
se a pessoa
pedir o pessoal para dar uma checada lá no
pudesse passar uma...
É Gamboa.
Gamboa, tudo São bem. José. São José, que ela é longa. Tudo bem.
Agradecer a presença, Zé Lavínia.
Agradeço também a todos os ouvintes.
Viu, Felipe Madureira. Vamos ter que marcar de 15 em 15 um bate-papo 15, com vocês aqui, para a gente poder...
Fazer uma prestação de contas.
Eu acho que da linha com a Embasa é importante, né? O Zé Lavínia sempre teve essa boa vontade de falar nas rádios, né? A gente mesmo tem 15 anos o Tropa de Elite, Zé Lavínia sempre atendendo você agora, chegando, né, como gerente regional. Eu acho que é muito importante essa linha de comunicação, né, com a população, e um programa como o nosso, que tem uma audiência e um alcance muito grande, fortalece ainda mais essa prestação de serviço com o povo.
E aqui não é Átila, nem é Dócio, é Marinho e Robertinho.
Um abraço.
Aí agradecer também, aproveitar também para colocar aqui, quem embasa termina sendo lembrada só na falta, né? Mas vamos mostrar também o serviço que a gente vem fazendo. Nós licitamos uma obra para levar água ali para o litoral norte de Ilhéus, Juerana, Marisol. Então a gente só está aguardando agora a liberação do Porto Sul, que a gente vai ter uma estação lá também, um reservatório ali dentro. Licitamos obras importantes aqui, já pensando numa futura seca, uma obra preventiva para transposição de água da Zona Sul para o centro-oeste de Ilhéus. E estamos aí investindo bastante aqui em Ilhéus, a zona sul toda sendo saneado. Então isso são indicadores importantes que a empresa tem aqui se preocupado com o município de Ilhéus. E agradeço aí a oportunidade.
Só para lembrar a Zé Lavigne e a Felipe Madureira que existe uma mobilização muito grande politicamente com pessoas de destaque da política do governo do estado para visitar também, além de Juerana, Marisol,
o projeto Joia do Atlântico,
o Joia do Atlântico, Terra Prometida e o Paraíso do Atlântico.
Essa é a segunda etapa.
Levar água para o povo. Um abraço. Sucesso. Tamo junto. Conversamos então, Zé Lavigne, Felipe Madureira, ao vivo, Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Zé Lavigne, tem uma colocação, Zé?
Não? O que é que a gordura, o óleo faz na rede? Mostra lá.
Lamentável.
O que é que a gordura, o que é que o óleo faz na rede de esgoto?
Absurdo. Renatinho, Bad Boy, vem chegando na super manhã. Repórter, até amanhã, viu, velho?
Já foi, até amanhã, você também.
Valeu. Final de Tropa, amanhã a gente se encontra a partir das 6, bem cedinho, no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro Contin Tintas, NP Materiais para Construção, Nove Misturas, Supermercados Mene, Premoldados, Guanabara, acabou!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora.
Super manhã da Gabi vem chegando a partir de agora com o Renatinho Bad Boy. Até amanhã, saúde e paz. Já podcast liberado e a nossa live.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.